Então, bem-vindos a mais um episódio do Consensual, um podcast sobre sexualidade e erotismo. E desta vez tenho uma convidada que eu tenho acompanhado o trabalho dela, apesar de nunca termos estado presencialmente um com o outro, e desta vez consegui apanhar-te a meio de um processo qualquer de transição entre Lisboa e Évora, certo?
Beja.
E portanto é a Vânia Belize, e vou deixar que te apresentes.
Deixas-me sempre numa tarefa mais difícil, que falar de nós é sempre complicado. Então, eu de formação base sou psicóloga, fiz psicologia clínica no Algarve, e na altura, quando fiz a licenciatura, terminei e pensei que não queria, a clínica não era aquilo que me motivava, e pensei numa especialidade e fiquei muito indecisa entre duas áreas completamente opostas, que eram os cuidados paliativos e a sexualidade. E como eu tinha uma família que sempre foi muito conservadora e eu sempre fui muito curiosa em relação a tudo o que tinha a ver com sexualidade, mas sempre foi muito difícil conseguir explorar essas coisas porque em casa havia alguma castração e punição também, comecei a pensar, está aqui uma forma de, se calhar, fazer um fincapé à família e vou escolher a sexualidade, não é? Então, na altura, fiz a inscrição no mestrado de sexologia e, passado pouco tempo de ter começado, achei mesmo que era aquilo que eu gostava de fazer. Comecei, fiz o mestrado, terminei com uma investigação sobre a sexualidade feminina.
Isso foi há quanto tempo?
Já foi em 2009, sim. Sou péssima com datas e depois parece que já foi tudo há muito tempo, não é?
Sim.
Mas fiz um estudo sobre masturbação feminina.
Eu assisti a essa defesa de tese.
Foi. Não sei se lembras. Pronto. A minha memória é realmente pronto. Isto nem parece que tem 40 anos, não é?
Também era estava no meio de muita gente.
Pronto. Mas foi um trabalho muito interessante. Na altura, quando escolhi o tema, o meu orientador disse-me: tens a certeza que és esse tema? Estilos de masturbação feminina e orgasmo de coito.
Exato.
Mas eu achei muito interessante perceber o que é que acontecia com as mulheres, não é? Era uma coisa que me criou muita curiosidade e foi muito interessante estudar, até porque depois, na altura, quando fiz o mestrado, também comecei a trabalhar com uma empresa de material erótico, não é? Das famosas reuniões de mulheres. Eu fui uma das caras do projeto Maleta Vermelha em Portugal.
Aliás, acho que foi por aí que também soube do teu nome.
E eu, na altura, achei o projeto muito interessante. Depois acabei por me desvincular porque deixei de me identificar com as questões. E depois comecei a pensar que gostava de fazer mais alguma coisa que não fosse só sexualidade feminina. Na altura, houve o convite de participar no curto-circuito, e eu achei o programa deu uma oportunidade de falar de uma forma mais fácil, porque acho que eu sempre tive uma característica que as pessoas penso que gostam, e que acho que é aquilo que marca para mim alguma diferença, que tem a ver com... Eu tenho um discurso muito simplista. Se calhar para os colegas da investigação talvez não seja algo positivo ou não seja tão interessante, mas eu acho que não temos que fazer todos a mesma coisa. Portanto, temos que ter colegas na investigação, temos que ter colegas na área clínica, temos que ter colegas que consigam comunicar com as pessoas, não é? Porque nós às vezes assistimos a uma comunicação que não percebemos que não chega a ninguém.
Exato.
E ter estado no curto-circuito deu-me essa oportunidade de falar de forma simples para os jovens. E comecei a achar muito interessante receber as perguntas deles e responder e perceber o quanto isso era importante para eles e a diferença que isso fazia. E então comecei a achar, então se calhar isto dos mais novos é um caminho interessante, não é? Então surgiu a ideia de fazer um livro para as crianças. Na altura lancei o desafio à Sara Rodi, que escreveu comigo A Viagem de Peludim. Convidámos uma amiga que fez a ilustração, que é a Célia Fernandes, e escrevemos um livro infantil dirigido às famílias, porque tem também um anexozinho que as famílias podem utilizar para explorar com as crianças.
Isso, por acaso, é um tema que eu tenho andado a abordar com várias pessoas ligadas a esta pesquisa na área da sexualidade, e que é um problema que surge muitas vezes, que é quando se fala em educação sexual para as crianças, os pais ficam muito apreensivos porque não sabem bem o que é que as crianças vão aprender, se vão aprender a ter sexo, vão aprender a masturbar-se, e acho que é uma coisa que que faz todo o sentido, que é a educação ser para a família e não só para as crianças, ou seja, os pais também estarem envolvidos naquilo que os filhos vão ouvir e vão perceber e as dúvidas que eles vão ter e, portanto, haver essa ponte entre as gerações, não é?
É, porque há sempre uma grande objeção em relação à educação sexual, porque é o facto das famílias dizerem que isto é um tema das famílias. Uhum. E ele começa na família, não é? Uhum. E a primeira coisa que nós desmistificamos é que foi aquilo que realmente disseste, é que falar sobre sexualidade não é falar sobre sexo. Uhum. Eu posso não ter sexo, posso não ter atividade sexual e tenho sexualidade. Exatamente. E as pessoas confundem isto, uhum, não é? Então tem sido esse um bocadinho, essa tem sido a minha missão nos últimos anos. O ano passado lancei o último livro dirigido, desta vez sim, exclusivamente às famílias, que é o Chamar as Coisas pelos Nomes, uhum, precisamente para tentar explicar às famílias que educar para a sexualidade começa a partir do momento em que tu queres ter, tens engravidas, não é? Uhum. E começas a projetar coisas de género, quando escolhes a roupa, quando escolhes os brinquedos, tu já estás a fazer um condicionamento. Então, o objetivo é fazer com que as pessoas percebam o que é isto de falar de sexualidade. Claro que sabemos que continua a ser um tema complicado, não é? Uhum. E por causa disso, porque também acho que gosto de obstáculos, mas também de tentar ultrapassar os obstáculos, iniciei o doutoramento em educação, precisamente para investigar as concepções dos educadores de infância, das uhum, famílias e das crianças em idade pré-escolar. Portanto, neste momento é uma investigação que está a decorrer, e com o objetivo é tentar perceber realmente o que é que as famílias pensam da sexualidade infantil, uhum, também com o objetivo de querer criar algumas orientações futuras para o trabalho com os mais novos. Porque muitas das vezes, Rui, e tu sabes que também trabalhas nestas áreas, quando tu trabalhas com jovens, há muita coisa que já vem da infância, não é? Sim. Eu, por exemplo, tenho uma faixa etária, que são as crianças dos 4 anos, em que muitas das vezes, por exemplo, em relação aos estereótipos de género, as crianças de 4 anos às vezes ainda não têm os estereótipos, portanto, tanto vestem o bonequinho com cor-de-rosa como vestem de azul, uhum, não, sem associar ao género ou ao sexo, e ali aos 5 anos, 5 anos e meio, quase 6, os estereótipos já estão lá. Portanto, estamos na altura certa para trabalhar algumas coisas. Estas questões da prevenção da violência sexual, ela tem que ser trabalhada no pré-escolar, uhum, não pode ser trabalhada na adolescência. E temos que perceber que não podemos ir falar sobre mudanças do corpo só quando as crianças já estão em mudança do corpo. Exato. Não é? Porque muitas das vezes os pais dizem, ah, é lá para a puberdade, quando apareceu o período, logo lhes explico, logo lhes ofereço uns pensinhos e tal, assunto resolvido. E o resto? E a construção da minha identidade? Sim. E fazer um acompanhamento adequado sobre o meu crescimento. Onde é que isso Exato. Fica?
Sim, não deixar à conta da surpresa, não deixar à conta do acaso e poder também preparar esse discurso, porque uma coisa é nós chamarmos a criança à parte e dizer agora vamos ter uma conversa. Outra coisa é irmos falando sobre os temas e integrando os temas no diálogo normal, né? E então depois essa conversa já começa a ser mais fácil de se ter do que dizer, ok, agora vamos ter uma aula de educação sexual em que vamos só falar de sexo. Isto não tem nada a ver com o resto, é só sexo. Exato. E isso é uma coisa que eu admiro imenso aquilo que estás a fazer e eu acompanho o teu trabalho nessa área, porque é exatamente aquilo que estavas a dizer, ter um discurso mais próximo das pessoas, ter um discurso que, mesmo que seja simplista, possa ser melhor compreendido ou que possa criar um diálogo mais construtivo do que só provavelmente um diálogo vazio de conceitos.
Deixa-me dar-te um exemplo que eu costumo muitas vezes usar em algumas comunicações. Por exemplo, eu, numa altura em que fazia mais clínica, eu tive uma vez um senhor que veio à consulta indicado por um urologista e o senhor via-se claramente que estava com dificuldade em conseguir explicar-me o problema. E eu, antes de abrir a carta do urologista, fiz questão de ouvi-lo, uhum, e de perceber o que é que, qual é que era a sua visão da sua dificuldade ou problema. E ele simplesmente não conseguia explicar e dizia, mas eu não consigo explicar, eu tenho medo de não ter as palavras certas. E eu disse, não, aqui não existem coisas certas ou erradas, explique-me como.
Da sua maneira.
Do seu ponto de vista. Uhum. E o senhor não conseguia e eu virei-me para ele e disse, pronto. Então vamos, o senhor trabalhava em agricultura. Eu disse, o senhor tem um trator, não tem? E ele disse-me, sim. Então, olha, imagine que o trator é o seu pênis. O senhor consegue pôr o trator a funcionar? E ele dizia-me assim, pois eu consigo pôr o trator a funcionar, Aí tu depois, quando vai para o campo, ele continua a funcionar e anda? Ou para a meio do caminho? E eles dizem assim, pois, é esse o problema, é que isto para, não é? Okay. E muitas das vezes, o que é que, se eu fosse falar de, mas consegue ter ereção, mas consegue manter a rigidez, a pessoa não percebe o que isto é.
E às vezes nem quer entrar por aí, porque parece que é uma coisa muito íntima, não é? Então, se tu arranjas um artefacto que eu possa projetar...
As metáforas muitas vezes são importantes, não é? E funcionam muito bem. E muitas das vezes, o que é que... Eu acompanhei um trabalho da Liga Portuguesa contra o Câncer sobre o HPV.
Uhum.
E as sessões explicavam onde é que tu poderias ter lesões provocadas pelo HPV. E a dada altura a enfermeira dizia, no ânus, no pênis, na vulva. E eu resolvi perguntar aos jovens... Sabem onde é a vulva? E 95% dos jovens não sabia. Do ensino secundário. E nós pensamos assim, será possível? É possível. Eu dou um creme às sénios para elas colocarem um hidratante vulvar, elas não sabem para onde é que aquilo é.
Pois.
Portanto, não podemos tratar as pessoas como ignorantes, mas temos que simplificar o nosso discurso. Não adianta um médico dar um anel vaginal a uma mulher, uma jovem, mulher adulta, se não explicar como é que aquilo funciona. Porque 30% das mulheres acham que ainda se perdem coisas dentro da vagina. Elas não vão querer pôr uma coisa que acham que se pode perder. Ou que vai incomodar, ou que não vão encontrar. Portanto, estas coisas têm que começar a ser trabalhadas, não é? E tem que se desmistificar, tem que se facilitar o discurso. E acho que tem sido isso que tem sido um bocadinho motor daquilo que eu tenho trabalhado, não é? Às vezes eu estou com colegas que dizem, ah, é progesterona, estrogênio, e eu penso assim, para que é que isto serve para as pessoas? As pessoas querem lá saber se é o estrogênio, se é a progesterona.
É uma matemática aplicada, é muito giro, em teoria, mas depois
é?
para
o que é que nos utilizar? Interessa falar, por exemplo, em relação a isso, das pílulas, se a pessoa nem sabe o que é que a pílula faz no corpo? Quando perguntas às mulheres, porquê que quando toma a pílula não engravida?
Exato.
E elas não sabem. Não te perguntei e há uma que me diz, e tive uma resposta fantástica que foi, então, porque a pílula rebenta com os óvulos. E eu, meu Deus, quer dizer, não é? É como a menstruação. Como é que é possível que a maior parte das mulheres não saiba o que é a menstruação? De onde é que vem o sangue? O que é? Não é? Estas coisas todas... fazem ter vontade de criar estratégias, ou educativas ou lúdicas, para tentar melhorar o conhecimento, que eu acredito que seja altamente capacitante e promotor de saúde. Depois, no meio disto tudo, não é? E porque gosto muito de conhecer o trabalho de outras pessoas, estou sempre em contacto com outros projetos para tentar conhecer, não é? E isso acho que é muito importante, porque nós também não fazemos nada sozinhos e o nosso conhecimento constrói-se também conhecendo o que existe no
sem dúvida.
E conheci um projeto, por exemplo, muito interessante, um grupo de jovens na Guiné que falavam no meio das tabancas para jovens sobre direitos sexuais e reprodutivos, e eu fiquei tão fascinada com aquilo que me lembro que escrevi uma mensagem no Facebook. E pensei, é desta que eu vou à África, não é? Isto para introduzir porque é que ultimamente estou ligada à África.
Exato.
Precisamente porque nestes territórios onde existe uma grande violação do direito das pessoas, não é? Onde não existem direitos sexuais e reprodutivos, onde existe muita violência, onde existe muito desconhecimento, urge realmente implementar alguns programas de educação para a saúde. Então é tentar levar um bocadinho daquilo que nós já fazemos aqui para territórios onde... ainda há tudo por fazer, não é? E aí tem sido muito gratificante ver a reação das pessoas, perceber que mudas a vida das pessoas, porque melhoras a sua capacidade, por exemplo, no caso das mulheres, de controlarem a sua fertilidade, perceberem o seu corpo, saberem como evitar a gravidez, saber como manter uma higiene adequada, durante o período menstrual, portanto, todas estas coisas que fazem pensar que há tanto por fazer e que motivam a teres coragem para andar a pedir coisas às pessoas e apoios e criar materiais novos. Portanto, acho que a área da educação tem sido esta que me tem apaixonado, ela não se esgota, porque há tanta coisa por fazer, não é? e há públicos tão variados.
Sim, e agora tens acesso a muito mais informação, cada vez mais, não é? E as pessoas às vezes nem sequer estão preparadas para assimilar tudo o que lhes é, que chega até ao seu conhecimento, não é? Então poder haver esse guia, ou pelo menos um ponto de um checkpoint de poderes perguntar, ter as tuas dúvidas respondidas por alguém que está a tentar comunicar contigo e não por uma publicação qualquer numa rede social ou num jornal ou que não comunica contigo, ou seja, informa-te mas não comunica contigo. E eu acho que isso é muito, muito relevante e tenho curiosidade em saber também qual é que é o feedback que tu tens tido das ações que tens feito nas escolas e mesmo na televisão quando vais falar sobre o assunto, que tens tido boa aceitação dos pais, das crianças?
Olha, eu posso dizer-te que eu nunca tive nenhum problema, no sentido de ter alguma queixa. Eu tento ser muito cuidadosa, porque assim, nestas áreas nós também temos que respeitar coisas muito importantes, não é? Por exemplo, eu neste momento estou num território onde eu tenho muitas crianças ciganas, que têm outra forma de viver a sua intimidade. E uma coisa é... E tu tens que respeitar também outras culturas, desde que isso não vá contra os direitos dessas pessoas, não é? E é muito importante tu teres isso como base. E quando tu tens isso como base, tu não tens motivos para que as famílias estejam contra ti. Por exemplo, agora no outro dia foi ao Algarve, e por causa desta barbaridade agora das ideologias de género, há uma pessoa que fez uma queixa de mim ao bispo. Porque eu ia fazer um workshop para pais num centro paroquial. E alguém resolveu achar que aquilo era indecente. Eu ia falar sobre sexualidade na infância, não é? Mas quando eu apresento os objetivos e explico o que é que eu vou falar, as pessoas normalmente não têm qualquer dúvida. E quando eu estou com as crianças, que muitas das vezes eu convido os pais a assistir, os representantes das associações de pais, e os pais assistem à sessão, muitas vezes dizem sim. Ah, isto devia acontecer mais vezes.
Pois, exatamente, é? Estamos a falar.
Depois há coisas que eu faço sempre, Rui. Eu nunca vou a uma escola, eu nunca tenho uma sessão com crianças ou jovens que eu não recolha as perguntas das crianças e dos jovens primeiro. Porquê? Isso dá-me ali uma capacidade de eu perceber em cada turma o que é que eles querem realmente saber. Portanto, eu não sou daquelas pessoas que entram na escola com um PowerPoint e que leva tudo a mesma informação. Pronto, não é? Nesta área nem dá para fazer isto, porque as pessoas têm diferentes fases de conhecimento,
exatamente,
diferentes dúvidas. Então eu tento analisar de forma personalizada as dúvidas de cada grupo e preparo a sessão em função das dúvidas de cada grupo. E no fim, portanto, aquilo é feito de forma anónima, as pessoas recebem sempre as perguntinhas, ou numa caixinha, ou num envelope, eles depois logo decidem. Não, as pessoas nunca veem as perguntas. E depois, eu no fim, faço uma espécie de separo as perguntas. Estas são sobre relação sexual, estas são sobre orientação, estas são sobre contracepção. Pronto, tento ver as temáticas. E de acordo com aquilo que eles querem mais saber, eu exploro. E deixo sempre um espaço no fim da sessão para eles terem a oportunidade de colocar dúvidas que não queiram colocar ali à frente dos colegas, para estarem mais à vontade. E às vezes ficam para o fim da sessão e perguntam. Então, nunca me aconteceu ter nenhuma situação de pais irem à escola perguntar que sessão é que foi, pois normalmente deixo sempre os materiais que utilizo em sala, não é? Portanto, eu tento sempre envolver com os mais pequeninos, principalmente no pré-escolar. Sempre que faço algum projeto, faço uma reunião primeiro com as famílias, explico qual é o objetivo do projeto, vejo também qual é o feedback e faço com que eles compreendam qual é a necessidade daquele trabalho, não é? Portanto, perante isto, não tenho tido grandes objeções.
Mas tens tido boas surpresas, ou seja, boas reações?
Sim, normalmente sim, e é muito gratificante. Eu agora no dia tive uma situação, para mim, que nos faz acreditar, quando nós estamos prestes a assistir e a pensar o que é que eu estou a fazer, porque é que ninguém dá importância a isto, porque é que eu ando a matar aqui e ando a cansar-me. Eu tive uma senhora no auditório, fui fazer uma palestra à Madeira. Sobre sexualidade. Eu tinha um auditório só com séniores, de vários pontos do país, porque era um encontro de universidades séniores. E o auditório era muito grande, e no fim há uma senhora com 80 e tal anos que veio ter comigo e que me disse: muitos parabéns, eu nunca pensei ouvir aquilo que eu ouvi hoje aqui. E quem me dera que quando eu tinha 20 anos eu tivesse tido a oportunidade de ouvir aquilo que eu ouvi hoje.
Pois.
Porque eu tinha sido, se calhar, uma mulher muito mais feliz. E ter tido, por exemplo, pessoas que no fim vieram dizer: ah, sabe que eu nunca tive prazer, porque o sexo com o meu marido foi sempre uma obrigação. Exato. E eu hoje percebi que essa obrigação era violência.
Uhum.
Não é? Como é que é possível que as pessoas não tenham acesso a isto? Não é? Porque depois, então, no envelhecimento é outro tabu. Eu, no outro dia, fiz uma formação sobre sexualidade e institucionalização, só com técnicos de lar, diretores técnicos, e quando eu questionei, mas têm preservativos na instituição? Têm vibradores na instituição? E se as pessoas quiserem ter relações sexuais, podem estar no quarto intimamente com uma pessoa? E eu parecia que estava noutro planeta.
Pois.
Não é?
As pessoas esquecem-se que nós vivemos sexualmente até morrer, não é?
Não é?
Porque a sexualidade não está só
no corpo. Aquela ideia de fechar a loja é uma coisa que ainda acontece. Porque tu repara que muitas das vezes, e ontem eu falava com uma médica sobre isso, quando ela me dizia, as pessoas às vezes vêm à minha consulta com dificuldades, ela é ginecologista, e simplesmente há pessoas que lhes dizem, mas está à espera do quê com a idade que tem, que isso agora continuasse a funcionar como funcionava antes? Pois. As coisas podem não ser como eram antes, mas não significa que sejam piores.
Pois.
Quantas pessoas há que têm mais prazer aos 60 do que tinham aos 20?
Cada vez há muito mais pessoas a assumirem hoje em dia que têm mais prazer agora, depois dessa fase em que supostamente um decréscimo de líbido, porque têm uma liberdade emocional maior, uma liberdade espiritual maior, psicológica sentem-se mais livres e agora também com um estilo de vida que duram até mais tarde.
Eu
tenho um exemplo na família que é mesmo, que descobriu a sexualidade.
Sabes que eu às vezes dou comigo, por exemplo, porque vivo numa zona do interior, e às vezes elas dizem-me assim, encontro uma senhora na rua, ai, doutora Vânia, se me arranjasse assim uma coisinha daquelas que vibra, sabe? Não é? Eu fiz uma palestra muito engraçada em que se sentaram 4 ou 5 pessoas. E eu pensei assim, mas estava assim muitas mulheres, mas ninguém se queria sentar. Elas foram-se aproximando. No fim, eu tinha 30 e tal mulheres à volta da mesa, e a ver os objetos, porque ao início diziam, mas vamos, vem falar aqui do quê? Oh, minha senhora, a gente já não quer falar, eu sou viúva, que ela sabe disso, não é? No fim, eu tive uma senhora que me disse uma coisa também maravilhosa, que foi, olha, sabe, eu se calhar se comprasse um cremezinho desses que falou, e fizesse aí essa estimulação, como falou, eu se calhar da próxima vez eu consegui ir ao ginecologista e ser observada, porque já fiz 2 ou 3 tentativas e a médica já me disse, olha, dona não sei o quê, não vale a pena cá vir, que isso já está tão fechado que já não é preciso.
Pois. E isso, quando é ouvido de profissionais, é muito mais difícil depois as pessoas dizerem, não, mas afinal, ele pode estar enganado.
Claro, ou Rui, mas o grande problema é que os nossos profissionais de saúde também não têm formação nesta área. Não é? Não têm. Não conhecem o que existe, preservativos, não conhecem o que existe material, não sabem também como poder ajudar, não é? Eles não têm formação. Da mesma forma que quem educa, os professores também não têm qualquer formação em educação sexual, os da saúde também não têm. Tu continuas a ter o mesmo discurso no planeamento familiar que tinhas há 20 anos.
Pois.
Que é uma senhora enfermeira do planeamento familiar que abre uma mala com uma panóplia de coisas contraceptivas, não é?
Pois.
Falando das hormonas e do que é que cada coisa tem, levas ali uma seca descomunal, não é? Vais saber desde o DIU ou implante, aquilo tudo, e sais lá sem saber exatamente, se calhar, o mais importante que é o que é que acontece no teu corpo quando tu fazes contracepção, não é? Fazes 2 ou 3 perguntas à saída aos alunos e percebes que eles não perceberam nada daquilo.
Não. Porque... E isso também foi uma das causas que está a criar algum... Eu, por exemplo, eu paro-me com muitas pessoas que ainda deixaram de tomar a pílula porque há muita informação sobre as contraindicações da pílula. Portanto, há muitas pessoas que têm esse medo, então escolhem deixar de usar esse contraceptivo. E é mesmo... Porque não se fala das causas que isso tem, ou dos prós e dos contras, não é?
A ginecologia natural é uma área muito interessante, que que muitas mulheres têm procurado. Eu acho que existem algumas orientações dentro da ginecologia natural que são muito interessantes, mas é preciso que a mulher tenha um grande conhecimento do seu corpo.
Exatamente.
E que seja uma adulta, que tenha capacidade para tomar decisões caso aconteça alguma coisa. Portanto, é difícil falarmos às jovens de ginecologia natural, não é? Podemos fazer isso em ambientes como... países como aqueles que eu tenho visitado, em que as mulheres não têm acesso à contracepção, e tu tens que valorizar os métodos naturais.
A contracepção médica, e portanto tens...
Pronto, e tu tens que ajudar a que as mulheres percebam, melhorar os métodos naturais, porque elas não têm acesso a outra coisa.
Exato.
Agora, as mulheres devem ter a capacidade de decidir se querem ou não fazer uma contracepção, mas elas têm que perceber os prós e os contras de tudo.
Tudo está inerente a isso.
Agora, que realmente temos muitas mulheres que optaram pela ginecologia natural com muito bons resultados, mas têm que ser mulheres que estão preparadas para conhecer muito bem o seu corpo.
Exato.
Que é uma coisa que hoje em dia a maior parte das mulheres não está. Uma mulher que faz uma pílula desde o momento em que teve a primeira menstruação, não é? Então ela nunca vai conhecer o seu muco, ela nunca vai conhecer as suas alterações do corpo, não é? Porque ela não ovula.
Exato.
Não é? Se ela não ovula, ela não está num processo que não é natural. Mas, e logo ela não tem essa capacidade de se conhecer. Portanto, porque ainda é uma coisa que acontece com muita frequência, tem a menstruação, a preocupação das mães é tentar logo que, se ela já tem ali a idade, supostamente, dos pais acharem que pode ter um namorado ou alguém que possa engravidar, vá de pílula. Não é? Tu tens tantas miúdas novinhas a fazer pílula. Só com o medo que os pais têm da gravidez. Quando deviam preocupar-se com outras coisas, já coisas tão preocupantes, a violência no namoro, também está dentro da sexualidade.
Aquilo que eu acho há bocadinho, a ideologia de género que entrou num léxico que ninguém sabe porquê, né? Que é um...
Como é que tu hoje em dia...
Em vez de falar de identidade de género, fala-se de ideologia. Então,
como é que tu em 2019
universos paralelos?
Não respeitas que uma pessoa possa ter uma orientação sexual diferente da tua?
Certo.
Como é que não se respeita isto? Não é? Eu digo muitas vezes na escola, mas se tu respeitas o teu colega que é do Porto e do Benfica, porquê que tu não respeitas o teu colega que gosta de uma pessoa do mesmo sexo?
Sim, que ainda por cima não interfere em nada com a tua vida.
Com a tua vida?
É só interfere com a dele.
Claro! Porquê que as pessoas se opõem a coisas que só faz parte da esfera íntima dos outros?
Que a identidade de cada um. E sim, isso é um debate que é mesmo só... Olha, nem sei o que é que dizer. É difícil porque vejo as pessoas a usarem argumentos que nota-se que as pessoas não sabem o que é que estão a falar. Não têm noção do que é que estão a querer propor, porque estão apenas a criar... divisão entre as pessoas sem perceber o que é que isso pode
nós
ter
de impacto na vida delas. A sexualidade também tem uma característica política, não é?
Portanto, sim,
é muito politizada.
Sim.
E nós sabemos, por exemplo, tudo o que seja discursos de direita utilizam as questões do conservadorismo e de uma coisa muito forte que é o valor da família, que é muito forte. Portanto, é óbvio que eles se mostram contra a homossexualidade porque isso para eles não é uma forma de família.
Sim, mas é impossível eles contrapor a sexualidade porque não há uma escolha, não é?
Claro, exatamente.
Muitos deles, e eu conheço imensas pessoas que são de famílias de direita e que são homossexuais.
Claro, é? Mas tem a ver com estas questões que, cá está, falsos moralismos que ainda imperam.
Sim, eu acho que é aquela coisa também de negar a realidade e tentar moldar a realidade à tua ideologia, não é? Aí sim há uma ideologia política. E isso é que é o mais complicado, porque obviamente que esses debates são sempre mais políticos do que outra coisa, porque bastava pensar um bocadinho e perceber que não há nada de mal nessas escolhas. Bom, então, para terminar, já vamos aqui bem adiantados, ia só referir que tu tens 3 livros escritos, não é? É o Ponto Q, que foi o primeiro livro que escreveste, que é mais dirigido às mulheres, né? Sexualidade feminina. Depois tens A Viagem pelo Dean, que é aquele mais virado para o público infantil. E depois tens o de, que foi do ano passado, Chamar as Coisas pelos Nomes, que é mais para o público adolescente, certo? E famílias, digamos assim. E que agora tens um projeto em São Tomé, certo?
Sim, então estou quase partida para São Tomé. Em que o objetivo é fazer capacitação no terreno. Portanto, criei uma espécie de um projeto que se chama Adolescer, que trabalha essencialmente com as questões da pobreza. E juntei um bocadinho tudo aquilo que eu tenho feito, que é com as crianças A Viagem pelo Dean, com os jovens, este adolescer, não é? Que está muito virado também mais para as meninas e para as mulheres, e a capacitação para os educadores, professores e profissionais de saúde. Então, durante mais ou menos 10 dias, vou estar em São Tomé, através da missão de IMIX, me fez o convite, e eu fiz um planeamento de ações no terreno, e vamos tentar trabalhar lá alguns destes conteúdos. Foram criados materiais de propósito para isto. O Instituto Cores, que é um instituto do Brasil, em que a presidente é uma grande amiga, que é a Carolina Arcari, que é uma referência na área da prevenção da violência sexual infantil no Brasil. Ela financiou estes materiais, que são uma espécie de desenhos de pranchas, para se poder trabalhar no terreno. Porquê? Porque vais para um território onde tu não tens acesso a um PowerPoint, a recursos, portanto, tens de ter materiais para trabalhar no terreno. Então, são esquemas, são coisas que... de, materiais de estímulo para promover algumas conversas à volta de alguns assuntos. Depois, da Colômbia, recebi uns materiais muito interessantes de uma colega que trabalha só na área da menstruação e do empoderamento feminino, que se chama Princesas Menstruantes. É um trabalho maravilhoso, e que me enviou esses materiais para eu conseguir também trabalhar em São Tomé com eles. Portanto, vamos ver como é que são jogos. Um deles é sobre empoderamento feminino, sobre as questões do feminino, é? De promover a autoestima, e o outro é mesmo para conhecimento do ciclo menstrual. E pronto, e são estes materiais que vou levar, com o objetivo também de tentar convencer as entidades que estão no terreno, na área da saúde e da educação, também a voltarem a convidar e financiar a implementação destes projetos, não é? Porque eu sei que lá duas ou três, uma vez não serve muito.
E porquê São Tomé? Porque...
Olha, então, porque eu já tinha estado na Guiné, e na altura na Guiné paguei a viagem e fui, e agora em São Tomé eu tinha conhecido a Sónia, que é a presidente da missão de IMIX. Achei o projeto dela maravilhoso, porque ela trabalha, portanto, com a ocupação das crianças através das artes. E depois ela tinha recebido lá o ano passado uma colega de psicologia para trabalhar as questões das emoções, que é a Maria Palha. E eu depois disse, então, e se eu conseguisse arranjar dinheiro, será que não podia ir aí fazer umas ações? E ela disse, oh, Vânia, isso era fabuloso, não é? Faz tanta falta. Então ela fez umas reuniões, acharam muito interessante, não é? Não conseguimos assim, de parte das instituições, grande apoio, mas como temos também muitos amigos, tem sido possível concretizar.
Pois é, a minha questão era nesse sentido, se as instituições se tinham apoiado.
Não, as instituições por enquanto não apoiaram, até porque tu tens, nestas áreas, tu tens muito que mostrar o que é que fazes, para depois as pessoas também perceberem a importância disso. Sim, sempre. E é assim, Rui, se nós aqui não valorizamos a educação sexual, imagina países como aqueles países onde as pessoas precisam de coisas tão básicas, não é? Portanto, temos que mostrar para que é que isto serve. E penso que agora, depois dos resultados que formos ter lá, que já será possível no futuro, principalmente o que eu gostava de conseguir fazer era chegar às universidades e poder dar algumas aulas de preparação de professores, de pessoal de enfermagem, para trabalhar no terreno. Portanto, a área da capacitação é a área que me tem motivado mais. Porque enquanto tu não preparas pessoas para trabalhar no terreno, tu não vais... Já porque eu não consigo fazer sozinha. Então, o objetivo é isso. É partilhar conhecimento, aprender também com as pessoas que estão no terreno, outras formas de trabalhar, também para melhorar as nossas práticas, mas, acima de tudo, estimular a que este trabalho seja feito por mais pessoas.
Bom. E depois, em novembro, vamos estar juntos, não é?
Pois é, vamos estar juntos num encontro em Beja, que é um Festival das Marias, que vai ter a sua primeira edição. É um festival, acima de tudo, feminista.
Quais são as datas?
Acho que é de 20 a 30. Sim, e já são muitas datas, porque em novembro vai acontecer muita coisa. No final do ano vai ser muito intenso. E vamos levar-te a Beja para falares da questão do erotismo, não é? Que acho que é muito importante, para ver se as pessoas começam também a perceber a importância destas coisas.
Porque é aquilo que eu estava a dizer, a sexualidade não é só o corpo, claro, não é só o físico, e acho que é muito importante também estimular as fantasias e puxar um bocadinho pelo lado artístico da sexualidade, para criar novos universos e novos discursos.
Por isso o lado de esperma no Alentejo.
Terei todo o prazer. Então, muito obrigado por teres aceito este convite. E foi um prazer falar contigo. Espero que a gente se vá ver mais vezes a partir de agora.
Eu prometo mandar-te umas mensagens de São Tomé.
Exato, boa. E espero que tenhas muito sucesso em que vais fazer. E obrigado a quem ouviu. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual.